Rádio Vidigueira, 90 FM. Informação.
Boa tarde. Serpa esteve na rota da maior operação jamais realizada contra o tráfico de seres humanos. Segundo anunciou a Polícia Judiciária, que participou na operação Liberterra 2, a mesma foi coordenada pela Interpol entre os dias 29 de setembro e 4 de outubro, ocorrida em simultâneo a cerca de 116 países e territórios. Em Portugal, a operação foi coordenada pela Polícia Judiciária e contou com a participação da Guarda Nacional Republicana e da Polícia de Segurança Pública. Segundo o comunicado da Polícia Judiciária, em território nacional foram detidas 7 pessoas, uma por tráfico de seres humanos, outra por tráfico de estupefacientes, 3 por uso de documento contrafeito e 2 por permanência irregular no país, e ainda identificados 4.203 cidadãos, fiscalizados 23 locais e abertos 6 inquéritos. A Polícia Judiciária realizou várias buscas domiciliárias nas localidades de Sacavém, Sines e Serpa, 5 ações de fiscalização. No total da Operação Liberterra 2, foram efetuadas 2.517 detenções, 850 das quais por tráfico de pessoas, resgatadas 3.222 potenciais vítimas de tráfico e identificados 17.793 imigrantes em situação irregular, de acordo com a PJ. O Governo vai alterar muito brevemente a Lei dos Instrumentos de Gestão Territorial para que as câmaras municipais possam afetar mais terrenos à construção para baixar o preço da habitação, segundo anunciou ontem o Ministro da Coesão Territorial. Em audição, no âmbito da discussão na especialidade do Orçamento do Estado para 2025, na Assembleia da República, Manuel Castro Almeida explicou que muito brevemente será mudada a Lei dos Instrumentos de Gestão Territorial para dar mais capacidade às autarquias locais de poderem aprovar a afetação de terrenos que hoje não estão disponíveis para a construção de habitações, mediante a deliberação da Câmara e da Assembleia Municipal, sem ser necessário alterar os planos diretores municipais. Há coisas que não podem fazer, não vão poder construir em leitos de cheias e que vão ficar excepcionadas na lei, mas em todo o resto do território, onde não ficar excepcionado, vão poder alargar o uso de terrenos de uma forma muito expedita, acrescentou o ministro. Segundo Castro Almeida, na sequência desta revisão, é obrigatório disponibilizar mais terrenos para construção para baixar o preço da habitação. As alterações obrigarão a um número mínimo de habitações a preços controlados, ou renda acessível, ou preço acessível, dispensando intervenções de revisão de PDM, intervenções das Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional ou quaisquer outros serviços públicos. Castro Almeida acrescentou que o Governo também vai adotar medidas para que os instrumentos de planeamento do uso do solo sejam muito mais céleres, muito mais previsíveis, muito mais razoáveis. A Câmara Municipal de Alvito assinou o auto de consignação para a empreitada de reconversão da Escola Conde Ferreira, em Alvito, com vista à criação da Casa da Palavra, Centro Interpretativo Raul de Carvalho. Segundo revelou a Câmara Municipal de Alvito, a empreitada, adjudicada pelo valor de 297.397 euros, mais IVA, tem um prazo de execução de 12 meses. Segundo a autarquia alvitense, a intervenção visa renovar e requalificar o edifício da antiga Escola Conde Ferreira, em Alvito, com o propósito de dar corpo à Casa da Palavra Raul de Carvalho, colocando desta forma o município de Alvito na rota do turismo literário. Vila Alva recebe a partir desta sexta-feira e até 11 de novembro mais uma edição da iniciativa Provando o Tareco. A iniciativa é da Junta de Freguesia de Vila Alva, com o apoio da Câmara Municipal de Cuba, e é um convite para visitar Vila Alva e para conhecer a autenticidade das suas gentes. Segundo anunciou a Câmara Municipal de Cuba, detentora de vinhas centenárias, únicas na região, e de uma série de adegas, esta freguesia mantém até hoje a tradição da produção artesanal de vinho, com muitos dos seus habitantes a terem em casa o seu próprio tareco, pequenas talhas de vinho para produção caseira. Segundo revelou a autarquia cubense, durante este evento, algumas adegas aderentes abrem as suas portas para receber os visitantes e dar a provar o seu vinho, a par de um programa variado que inclui uma rota pelas adegas, com vinho de talha e petiscos, espetáculos de música popular, atuações de grupos corais de canto alentejano, animação de rua, caminhada pelas vinhas centenárias, DJs, entre outras propostas. O certame abre portas hoje às 18 horas. A Junta de Freguesia de Vila de Frades, com o apoio da Câmara Municipal de Vírigara, vai organizar a partir deste sábado e até 11 de novembro mais uma edição da Feirinha de São Martinho. A iniciativa, segundo anunciou a Junta de Freguesia de Vila de Frades, tem em destaque vinho de talha, abertura das talhas, adegas abertas, canto alentejano, artesanato local, petiscos, produtos regionais, animação de rua e espetáculos musicais. A abertura do certame tem lugar já amanhã às 11 horas com a atuação da Banda Filarmónica dos Bombeiros Voluntários de Vidigara. O município de Alvito construiu um campo de pádel localizado no Parque Urbano e Lazer de Alvito. Segundo anunciou a Câmara Municipal, este investimento é uma aposta na valorização da prática desportiva e de um estilo de vida saudável, promovendo a utilização dos espaços públicos do Conselho de Alvito. O pádel é um desporto de raquete que tem atraído cada vez mais praticantes na região e, segundo a Câmara Municipal, em Alvito, a modalidade também tem conquistado adeptos que assim podem praticar esta atividade física no próprio concelho. A Câmara Municipal de Moura promove este sábado e domingo o fim de semana gastronómico São Martinho e Vinho. Segundo anunciou a Câmara Municipal de Moura, em véspera de São Martinho, os menus dos restaurantes aderentes vão ter na sua ementa pratos típicos desta altura do ano, confeccionados ou acompanhados com os vinhos da região. Os estabelecimentos participantes estarão devidamente assinalados nos materiais promocionais e identificados com o selo Moura Terra Mãe do Azeite do Alentejo. A autarquia mourense salientou ainda que os fins de semana gastronómicos proporcionam aos participantes o passaporte gastronómico Sabores da Nossa Terra, que deverá ser utilizado ao consumir uma refeição nos restaurantes aderentes. Promover a gastronomia regional e os produtos locais enquanto elementos diferenciadores e autênticos da região e promover a marca territorial Moura Terra Mãe do Azeite do Alentejo são os objetivos desta iniciativa que termina este ano com a temática São Martinho e Vinho. O Instituto Politécnico de Beja vai promover na próxima segunda-feira a lição de Sapiência, Inteligência Artificial, Onde Estamos e Para Onde Vamos. A iniciativa, no âmbito da cerimónia de celebração do Dia do Instituto Politécnico de Beja, é proferido por Arlindo Oliveira. Segundo o IP Beja, Arlindo Oliveira nasceu em Angola e viveu em Moçambique, Portugal, Suíça, Estados Unidos, Japão e China, e tem uma licenciatura pelo Instituto Superior Técnico e um doutoramento pela Universidade da Califórnia, em Berkeley, nos Estados Unidos. A corrida de obstáculos Lynx Race Moura vai realizar-se no domingo entre as 9 da manhã e as 13h30 na cidade de Moura. Segundo o que divulgou a Câmara Municipal, a prova, organizada pelo Lynx Race Club, conta com a participação de 800 atletas que irão realizar um percurso dentro e fora da cidade mourense com diferentes obstáculos. Este domingo o futebol está de regresso com a pré-eliminatória da Taça do Distrito de Beja, da Associação de Futebol de Beja em Séniores. Às 15 horas entram em campo o Sporting de Cuba, Praia de Mil Fontes, Negrilhos, Figueirense, Ferreirense, Saboia, Sete, Trindade, Piense, Guadiana de Mértola, Boa Vista, Aljustrelense, São Marcos, Lourdense, Alvorada, Almodóvar, Lusianos Gar, Renascente de São Teodório. O Santa Luzia Salvadense disputa-se amanhã às 15 horas. Destaque também para o Campeonato de Portugal, que no domingo às 15 recebe a nona jornada na Série D. O Moura e o Serpa estão em destaque. O Moura que defronta o Loutano e o Serpa que vai defrontar em Setúbal o Comércio e Indústria. Ponto final neste bloco informativo com a previsão do estado do tempo para amanhã, sábado. O Instituto Português do Mar e da Atmosfera prevê céu muito nublado, tornando-se em geral pouco nublado a partir da tarde, com possibilidade de ocorrência de aguaceiros fracos até o início da manhã. Vento em geral fraco do quadrante norte, superando por vezes moderado na faixa costeira ocidental e nas terras altas a partir da tarde. Neblina ou nevoeiro matinado, uma pequena descida da temperatura. Temperaturas essas que poderão atingir máximas de 21 graus em Beja e Évora, 17 em Porto Alegre, 20 em Sines.
Rádio Vidigueira, 90 FM. Informação.